Senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de terça-feira, dia 10 de maio de 2022. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paula, que faça a vereção do quórum para a abertura dos trabalhos.
Bom dia a todos. Vereadora Celiane, vereador Delcimar Fortunato, vereador Fred Cacheta, vereador Eli Rosa, vereadora Thaís Souza, vereador Andréia Rezende, vereador Federico Godoy, vereador Domingos Paula de Souza, vereador João Feitosa e vereador presidente Leandro Ribeiro. Qual é o suficiente, senhor presidente?
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador João Feitosa, que está de pé, para fazer a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Os judeus roteavam-no e disseram: até quando nos deixará em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vo-los dize, mas vós não acreditais as obras que eu faço em nome do meu Pai. Dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu, o Pai, somos um só. João 10, 24 a 30. Palavra do Senhor.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, solicito a primeira secretária, vereadora Andréia Rezende, que faça a leitura da síntese e data da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 9 dias do mês de maio de 2022, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréia Rezende, Domingos Paula de Souza, Cleide Lares, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse chamada dos vereadores e vereadoras presentes, constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese data da sessão anterior. Ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos e correspondências e encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária número 61 de 2022, de autoria do vereador policial federal Suender, dispõe sobre o reconhecimento do risco da atividade de colecionador, de caçador, atirador desportivo, integrante de entidades de desporto legalmente constituídas, nos termos do artigo 6º, inciso 9, da Lei Federal 10.826, de 2003. Projeto de Lei Ordinária número 62, de 2022, de autoria do vereador policial federal Suender, dispõe sobre o reconhecimento do risco da atividade profissional exercida por vigias municipais em Anápolis. Projeto de Lei Ordinária número 63, de 2022, de autoria do vereador policial federal Suender, dispõe sobre o reconhecimento do risco da atividade profissional exercida por vigilantes de empresas de segurança privada no município de Anápolis. Projeto de Decreto Legislativo número 64, de 2022, de autoria do vereador Duzimar Silva, concede o título de cidadania napolina ao ilustríssimo senhor Alcides Ribeiro Filho e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo número 65, de 2022, de autoria do vereador Frederico Godoy, dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao senhor Cláudio de Abreu Pestana e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo número 66, de 2022, de autoria da vereadora Cleide Lari, dispõe sobre a concessão de outorga de cidadania ao major PM Moura, Vanderlei Alves Moura e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 67, de 2022, de autoria do vereador Hamilton Spindler, dispõe sobre o Dia Municipal das Vítimas e Sobreviventes da Tragédia do SESI 137, em Goiânia, de 1987. Projeto de Decreto Legislativo número 68, de 2022, de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta, dispõe sobre a concessão de cidadania napolina ao senhor subtenente Luiz Cláudio Coelho de Jesus e dá outras providências. Usaram a palavra Reamido Espíndola. A sessão foi suspensa para a entrega de moção de aplauso para o atleta Miguel Elias dos Santos, de 7 anos, e seu treinador Jonathan Romeu Muniz, por iniciativa do vereador Reamido Espíndola. No grande expediente, usaram a palavra Andréia Rezende, João da Luz, Cabo Fred Caixeta, Domingos de Paula de Souza e Jackson Charles. ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constada do quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem. Celiane da SOS, Eli Rosa, Domingos Paula de Souza, Jackson Charles, professor Marcos, Zimar Silva, Reamildo Espíndola, Fred Godoy. Houve votação de projetos em primeira votação. Projeto de lei complementar número 56 de 2022, de autoria do prefeito, que institui o sistema de cota única do Tesouro Municipal e da outras providências. Deferido pedido de vista ao policial federal Swender. Houve votação de moção, indicações de requerimentos. Usou a palavra pela ordem Thaís Souza. Comunicações. Usaram a palavra Leandro Ribeiro, Luzimar Silva, Reamildo Espíndola e João Feitosa. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou a UTA para o dia 10 de maio, horário regimental. Projeto de resolução número 69 de 2022, de autoria da mesa diretora, institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Anápolis. Sem correspondências, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Cumprimentando, neste momento, os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Registrando ainda a presença em plenário dos jornalistas Lucivan Machado, Rádio Manchester, e nosso companheiro, amigo Newton Pereira, âncora da Rádio Imprensa, sempre aqui presente nas sessões ordinárias. Hoje nós estamos agendados para receber a visita do ex-ministro das Cidades, ex-deputado federal Alexandre Baldi. Ele estava reservado ao espaço do pequeno expediente, ele está em trânsito, pegou um trânsito congestionado na saída de Goiânia, está a caminho. Então, peço permissão ao plenário para que a gente faça a inversão da pauta do pequeno para o grande expediente, e aí sim daria tempo do ex-ministro chegar aqui para explanar aqui o material que ele trouxe, né, tudo que ele fez em prol do município de Anápolis na sua passagem pelo Ministério das Cidades no governo Temer. Todos de acordo? Contrário, se manifestem. Então, com permissão do plenário, plenário soberano, pauta invertida, já iniciando o grande expediente com o espaço devidamente preenchido, convido o primeiro orador, vereador João da Luz. João da Luz quase não fala, hoje ele vai falar.
Cumprimentar meu presidente Leandro Ribeiro. Obrigado pela oportunidade, meu presidente. Cumprimentar todos os vereadores, na pessoa do meu amigo Domingos de Paula. Cumprimentar os presentes aqui no plenário. Cumprimentar também os internautas pelas redes sociais e os ouvintes da Rádio Manchester. Presidente, quem trabalha tem que trazer o resultado, não é verdade? Então, nós estamos vindo aqui trazer o resultado de um documento nosso que foi encaminhado para a superintendência da Caixa Econômica. Aqui é o ofício 2530/2021, que trata justamente de uma solicitação feita pelo gabinete e aprovada por essa Casa de Leis, solicitando a ampliação do recurso do programa Verde e Amarelo. Esse ofício aqui foi uma resposta que já é encaminhada há muito tempo atrás, no ano 2021. Mas eu não tive tempo, não tive prazo aqui nessa tribuna para poder trazer essa resposta. Nós estamos trazendo aqui hoje porque eu quero manifestar para vocês o seguinte. São vários assuntos, né? Quero manifestar para vocês o seguinte, a resposta foi imediata. O programa Verde e Amarelo autorizava 165 mil para Anápolis. Para aquelas pessoas que ganham em torno de 3 salários mínimos. Então, o valor era liberado para Anápolis, 165 mil. E a superintendência da Caixa atualizou esses dados, esses valores, para 198 mil. Foi uma provocação que partiu dessa casa aqui, pedindo para que os fiscais se adequassem ao inflacionamento e os valores estavam defasados. E aí vem essa resposta para nós, é o ofício 2530/2021, está aqui à disposição de todos. Esse aqui é um projeto, é um programa do governo federal, programa habitacional do governo federal, que atende às demandas de de pessoas que ganham acima de 3 salários mínimos. Ontem até eu fiz uma manifestação aqui, e eu sou extremamente a favor do retorno do programa habitacional para famílias da faixa 1. O governo federal do Bolsonaro extinguiu esse programa da faixa 1. As famílias que ganham até um salário mínimo, que tem baixíssima renda hoje, não tem essa esperança, não tem essa expectativa no governo Bolsonaro. Então, eu queria deixar bem claro que, mesmo eu sendo, certo? Manifestando que vou votar no Bolsonaro, certo? Que vou apoiar a reeleição do Bolsonaro, mesmo eu manifestando dessa forma, eu não vou me estipar ou extinguir, ou qualquer termo semelhante, de falar a verdade para o presidente. O presidente precisa conhecer essa demanda da população brasileira. Nós sabemos que no programa, nos programas dos governos passados, existia esse programa que atendia essas famílias de baixíssima renda. E essa vai ser uma das nossas bandeiras. Nós tivemos lá, inclusive até o Fred Cacheta esteve junto comigo, o Delcimar esteve junto comigo, o vereador Ederson esteve junto comigo, junto com o senador Luiz do Carmo. Nós levamos um documento para o senador, o nosso vice-prefeito também, Márcio Cândido. Nós levamos um documento, entregamos nas mãos do nosso senador Luiz do Carmo, que diz que tem uma intimidade com o presidente Bolsonaro, que encontra com o Bolsonaro a hora que quer. Nós deixamos esses documentos nas mãos do senador Luiz do Carmo para ele entregar para o Bolsonaro, levando essa demanda da nossa cidade de Anápolis. Infelizmente, em Anápolis não foi feito nenhuma casa popular para as famílias de baixíssima renda. E nós mostramos essa demanda para o presidente Bolsonaro, porque é preciso existir esse programa. Vereador Delcimar, por gentileza.
Uma paz, vereador.
Obrigado, João da Luz, pela parte. É só para fazer uma pergunta, talvez Vossa Excelência está mais informado que eu. O senador Luiz do Carmo, aquela vez que nós fomos lá, ele prometeu umas emendas para nós aqui. Essas emendas já chegou ou ele não vai cumprir a palavra dele?
Essa pergunta está no ar. Nós tivemos lá, né, quatro vereadores e o nosso vice-prefeito, e o senador prometeu trazer uma emenda de 2,5 milhões, né? Foi isso, foi o compromisso que ele fez.
Rapaz,
mas foi só mais uma promessa até agora. Até o presente momento foi só uma promessa de político. Ele pediu a paz.
Obrigado pela parte.
Fred Godoy, por gentileza.
João, só para te salientar, o senhor é da construção civil e estava me reclamando aqui que está difícil hoje construir as casas faixa 3, né, que é até 180 mil. Você imagina essas casas populares com o preço do alqueire de terra que está. Então a culpa não é do governo Bolsonaro. A culpa é da cidade, que está com a sua terra superfaturada em volta da cidade. Os loteamentos que todos que já saem na cidade, o preço do lote já sai caro justamente pelo custo hoje que está de construir uma casa, o custo que está hoje de se fazer um asfalto, total infraestrutura. Então, acho que a gente não pode pôr culpa só no Bolsonaro, porque não tem casas populares. O problema é que não temos terras baratas para se fazer essas casas populares, faixa 1, como o senhor vem citando aí. Devolvo a palavra.
Eu faço questão de responder. O governo federal, através do seu Programa Nacional de Habitação, não tem recurso para essa faixa 1. O fato é isso. Então, não tem nem como empreender, não tem nem como conhecer valores para poder falar, nós vamos construir, vamos empreender para poder fazer casas populares para as famílias de baixíssima renda.
Uma parte.
Vereador João Feitosa, por gentileza.
Obrigado, novo vereador. Você traz uma informação importante. Haja visto que o governo federal não fez questão nenhuma de vir implementar esse sistema baixa renda aqui dentro de Anápolis. Se quisesse ter visto, com certeza o prefeito Roberto Naves teria arrumado algum terreno aí para que pudesse fazer essas casas. Devo a palavra, parabéns.
O João Feitosa lembrou bem, esses projetos que é para atender famílias de baixa renda, ele é tríplice. Sempre existe a parceria entre o governo municipal, o governo estadual e o governo federal. O fato é que não existe recurso no orçamento para a faixa 1. Então, eu manifesto para vocês, eu vou apoiar o Bolsonaro, mas não vou deixar de falar a verdade para ele em momento algum. Nós vamos estar sempre levando as informações que o presidente precisa saber. Porque ontem o vereador Jackson ele falou muito bem. Nós temos que ter um governo que tenha que ter justiça social. Um governo que enxerga todos os segmentos. Principalmente as famílias hoje que vivem situação precária, que vivem situação difícil. E hoje pagar um aluguel e você ainda custear, ainda ter esse custo de vida hoje com essa inflação, imagina vocês. Eu acho que, por exemplo, você faz um empreendimento, constrói casas populares. Vão surgir outros problemas de infraestrutura, de equipamentos sociais, vão surgir outros problemas. Mas esse é um outro problema que deve ser enfrentado no segundo momento. E que não pode deixar de ser enfrentado, é claro. Nós vemos hoje os bairros que foram construídos através de casas populares, que às vezes tem problema de equipamento social, de equipamentos de uso coletivo, e precisa de ter uma assistência. Nós vemos que tem esses problemas. Mas cabe a nós agora marchar para resolver e dar solução para esses problemas. Essa é uma outra demanda. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Registrando a presença em plenário dos vereadores Lizê, José Borges, Edmilson do Supermercado Serve Bem, Hélio Araújo, policial federal Suender, que chegou abraçado com o vereador Jackson Charles, Jean Carlos, Luzimar Silva, os demais já nominados aqui pelo vice-presidente. Convidando o próximo orador, na verdade, oradora, vereadora Thaís Souza.
Bom dia, senhor presidente desta Casa de Leis, bom dia, nobres colegas, bom dia, ouvintes da Rádio Manchester, bom dia, imprensa que nos acompanham. O que me traz aqui nessa manhã, senhor presidente, é que eu vim trazer um projeto de indicação ao nosso prefeito Roberto Naves, que é um projeto para revitalização da chácara de grande porte dos animais que são mantidos ali no bairro Recanto do Sol. Ano passado, em maio, em meados de maio, eu trouxe aqui nessa casa uma compensação ambiental que nós conseguimos juntamente com o Ministério Público, que parte dessa compensação ambiental seria destinada para que fosse feita essa revitalização. Mas o que ocorre? Agora, após os trâmites finais, as burocracias, o projeto falava na compensação ambiental, iria ser implementado pista de caminhada, alambrados, muro de arrimo, em torno da Secretaria do Meio Ambiente. E agora, vereador Delcimar, com o fim do projeto, a verba não é possível fazer os dois projetos. Então, eu estou trazendo essa indicação ao prefeito Roberto Naves, porque toda a verba será implementada nas pistas de caminhada, alambrado, muro de arrimo, em volta da Secretaria do Meio Ambiente. Então, nós já estamos conseguindo uma emenda para a revitalização, né, dessa chácara de animais de grande porte. Em 2017, vereador Jackson, quando eu entrei nessa casa, nós tivemos um contratempo aqui, eu com o senhor, em relação à TSU. E eu me lembro que naquele momento o senhor foi extremamente rude comigo, até porque eu era novata nessa casa e estava aprendendo. E foi muito importante para o meu crescimento dentro da política, aquele momento com o senhor aqui, né, que o senhor estava demonstrando o que era a lei orgânica do município, qual que era o papel, a constitucionalidade do vereador e a necessidade do prefeito fazer um projeto dentro né, da probidade administrativa que ele tinha que cumprir naquele momento. Então, aprendi, vereador, que ser coerente em projetos é ter viabilidade política, conhecer das leis, que política é conquista, é prestígio, é credibilidade, transparência e clareza também. Que nós não podemos vender terreno na lua para eleitor e nós temos que prometer à população o que nós podemos cumprir. Para depois a gente não colocar a culpa nos colegas, a gente não colocar a culpa no prefeito. E eu vou dizer aos senhores, vereador Domingos Paula, e ao vereador Jackson, que eu acredito que eu sou a colecionadora de vetos desse mandato. Eu tenho 5 vetos aqui de projetos vetados meus, todos referentes à causa animal. Um veto integral ao projeto de lei que assegura a circulação de animais silvestres e domésticos pelo município de Anápolis. Veto integral à permanência de animais acorrentados ou assemelhados que prejudiquem a saúde e bem-estar animal. Veto total sobre a proibição de realização de tatuagens e implantação de piercings em animais de estimação com fins estéticos. Veto total ao projeto que fala sobre a notificação, ocorrência, indícios de episódios de violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes, idosos e animais. Veto total sobre a cassação da inscrição municipal de empresas que provoquem maus-tratos aos animais. O que, que isso quer dizer? Ao mesmo momento que eu sou colecionadora de veto, vereador Jatos, sou colecionadora de conquista também, estou colecionando conquistas nessa casa. O prefeito é contra? Não, a procuradoria do município entende que nós não temos competência, que invadiu a competência, que invadiu a atribuição. E nós temos uma lei orgânica que rege, né, que nos rege aqui dentro dessa casa. Então, com certeza, o nosso procurador, que é muito qualificado,
uma parte, vereadora,
que é um promotor de justiça, ele entende que todos esses projetos são projetos excelentes, mas que ultrapassam a nossa competência. Uma parte, vereador Domingos.
Obrigado, vereadora Thaís. A importância da senhora subir na tribuna e reconhecer o trabalho do vereador e a conquista que o vereador tem na cidade de Anápolis. Eu, desde 2009, quando entrei nessa casa, eu tive muitos projetos também que foi vetado pela Procuradoria do município. Mas tive muita conquista junto com o cidadão, junto com o morador da minha cidade. E eu fico feliz quando eu vejo o vereador que chega aqui na casa e ele tem um propósito de atender uma causa, principalmente Vossa Excelência que chegou aqui e não ficou tímida, lutou. Algumas críticas, a senhora soube aproveitar essas críticas e depois transformar essa crítica em parceria para poder ajudar a Vossa Excelência a desenvolver os seus projetos. Eu fico muito feliz de fazer parte desse momento ímpar, junto com Vossa Excelência aqui na Câmara, de apontar a conquista que a senhora obteve através do seu mandato, do seu projeto aqui na Câmara Municipal, principalmente para a causa animal. Parabéns pela sua fala aí na tribuna.
Uma parte, vereadora Thaís.
Uma parte, vereadora.
A parte é o vereador Jackson Charles.
Vereadora Thaís, a sua grandeza, ela, no, na sua fala, o seu amadurecimento mostra a importância de um parlamentar no exercício do seu mandato aqui no Legislativo. Quero agradecê-la pelas palavras proferidas a mim, dizer que eu desafio qualquer vereador, seja desta ou das legislaturas anteriores que eu participei, a dizer que quando ele precisou da minha ajuda, que eu não estendi as mãos para ele. Do mesmo modo, eu quero aqui reforçar o meu posicionamento com o zelo, com a preocupação, com o poder legislativo de forma em geral. E a minha participação na CCJ, quando eu sou um pouco mais austero e exigente nos projetos que são apresentados, às vezes sou mal interpretado pelos colegas, que às vezes, por imaturidade, por inexperiência, entendem que a nossa postura tem o objetivo de atacar pessoalmente o projeto pessoal deste vereador. Isso significa pequinez. Significa falta de competência, significa que não sabe a que veio aqui. significa que tem muito a aprender ainda. A maior grandeza de um ser humano é saber quando está errado e escutar aquelas pessoas não mais inteligentes, mas talvez que tenham um pouco mais de experiência. Esse é nosso objetivo aqui. E o que a gente tem visto aqui nessa legislatura com alguns parlamentares é a pequenez nas suas atitudes. Quando chega um veto, por exemplo, do executivo, querendo atacar o prefeito, sendo que o prefeito nada tem a ver com isso. A legalidade e a ilegalidade, ela tem uma competência, que é a Procuradoria-Geral do município. Cabe a nós aqui entendermos se realmente ele está certo ou está errado. Se tivermos peito para entender que ele está errado, que a gente vá contra o posicionamento dele e que a gente prepare para receber uma ação de inconstitucionalidade e desmoralizar o poder legislativo. Esse é meu papel, essa é minha preocupação. Por esse motivo, eu quero aqui, mais uma vez, cumprimentá-la pela sua postura, pelo seu engrandecimento, pelo seu amadurecimento e que sirva de lição para muitos colegas que aqui estão e que ainda não entenderam qual é o verdadeiro papel de um vereador nessa casa legislativa. Muito obrigado e boa palavra.
Obrigada, vereador Jackson. Com certeza, né, eu aprendi muito no primeiro mandato com vereadores coerentes, conhecedores da lei, como o senhor, como o vereador Lisier José Borges, como o vereador Jean, como vereadores que já aqui estavam nessa casa. E não poderia dizer, né, não poderia não falar de conquista sobre o primeiro castramóvel, que é o primeiro castramóvel do estado de Goiás. É um trabalho de política pública cientificamente comprovado, eficiente. Anápolis realizou mais de 3 mil castrações. Resolveu o problema? Não, mas nós estamos no caminho certo. Se não tivéssemos, vereador, não estaríamos aqui com tantas prefeituras, com tantos municípios, somando mais de 35 que já vieram conhecer esse projeto. Hoje pela manhã recebi uma ligação do nosso engenheiro da prefeitura, dizendo que o projeto da UPA veterinária já está a caminho, que ele vai fazer contato com outros projetos de outros estados para que possamos fechar esse projeto. Então, isso é conquista. E eu aprendi. E não posso deixar também, vereador Delcimar, de fazer jus, se tem alguém nessa casa que me ajudou na época com adquirir o castramóvel, foi o senhor, que era presidente do partido e que me colocou em contato com então, o ex-ministro Alexandre Baldi, que doou a emenda. Então, não posso deixar de fazer jus, se tem alguém, é o senhor. E eu aprendi, vereador, terminando, presidente, que política não se faz gritando, sim trabalhando, falando pouco e mostrando resultado. Obrigado, senhor presidente.
Esqueceu de dar minha parte, vereadora.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Eu, se me permite um minuto, tenho vários motivos para enaltecer o trabalho de Vossa Excelência. Você, Vossa Excelência, como parlamentar, tem mostrado, né, se destacado principalmente na defensora dos animais. Tanto essa causa é tão reconhecida pela população de Anápolis, vereadora Thaís, que nós temos aqui duas representantes da causa animal e uma foi sua aluna. Foi chefe de gabinete do seu gabinete e depois candidatou e teve êxito na eleição, tanto que o seu trabalho foi formidável. Tanto que o seu nome está sendo aí ventilado como pré-candidata a deputada estadual pelo excelente trabalho que Vossa Excelência faz. E você tem um detalhe, Vossa Excelência. Quando você empenha a palavra, você não volta atrás. Os colegas veteranos que aqui estão, lembra da nossa eleição para a mesa diretora? Você tinha empenhado a palavra a um colega que foi adversário nosso na mesa diretora e você garantiu e manteve a sua palavra ao colega. Isso é muito importante no parlamento, na vida de um agente político. Quando você dá a palavra, sua palavra não muda. Então você tem várias características que somam a sua pessoa. Então, desejo sucesso, parabéns, continue lutando pela sua bandeira, que tem logrado êxitos aí, não só na cidade de Anápolis, mas cidades vizinhas. Tenho certeza que Vossa Excelência será vencedor em todos os projetos que pleitear. Parabéns. E ainda é correligionária do nosso Partido Progressista. Na sequência, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Cumprimentar você que acompanha a sessão aqui no plenário. A você também que está nos ouvindo aí pela Rádio Manchester. e a você que nos acompanha pela TV Câmara. Eu quero iniciar minha fala aqui dando a oportunidade ao vereador Frederico Godoy a parte que ele pediu na fala da vereadora Thaís Souza.
Obrigado, vereador Domingos. Só mesmo para parabenizar a vereadora Thaís. Semana passada também, Domingos, eu tive um veto de um projeto da Lei Daniel e não fui para as redes sociais gritar, fui com o procurador, entendeu o porquê do veto do projeto e ele me explicou, estamos criando um novo projeto com a ajuda do procurador. Eu acho que a conversa, o diálogo, vale muito mais que ficar em rede social jogando confete para a torcida e tentando jogar a população como o prefeito Roberto Navas. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred. Mas isso aqui na Câmara a gente tem que acostumar, né? Isso aqui é natural, é do parlamento, né? O Eli sabe disso, já é veterano aqui, vereador Lisier, Jean, Jackson, Luzimar, os vereadores que já estão há mais tempo aqui na casa sabem que isso aí é normal. Isso aí é, igual a vereadora Thaís disse ontem, né? Quem está na janela é dessa forma mesmo, vereador. Isso aí é normal. Estou aqui, presidente, para poder dizer da ação da prefeitura que está acontecendo ali na região leste da cidade. É o Vem e Faz. Já esteve ali no Somerville, onde praticamente já colocou todas as lâmpadas de LED naquela região, fazendo o tapa-buraco, fazendo a roçagem também ali naquela região. E eu fui até procurado ontem pelo morador do Flamboyant, que viu que estava fazendo um trabalho de demarcação ali naquela região, tanto faz Somerville, Chacras Americana, no bairro de Lourdes, e ele disse que não tinha chegado até o seu bairro. Eu disse a ele que não só o bairro dele, mas 28 bairros da região leste vai ser contemplado com essa ação que a prefeitura está fazendo. Começou ali na Grande Real, atendendo aquela região toda ali, e agora está ali na região leste, fazendo também essa ação de roçagem, tampa-buraco, pintura de meio-fio, demarcação nas vias viárias, e também vai ter ali inauguração de obra, que é a inauguração ali da Praça Poliesportiva, ali do bairro de Lourdes, que tem o nome de Praça Poliesportiva Cândido Ferreira de Souza. O projeto aqui nessa casa da legislatura passada do vereador Luiz Lacerda, que foi aprovado e agora vai ser inaugurada essa praça lá no dia 28 de maio. Aproveito a oportunidade, convido a todos os vereadores para estar presente conosco lá, para poder estar fazendo esse grande evento naquela região. Um sonho antigo, do vereador Domingos Paula de Souza. Moro naquela região há 42 anos. No dia 6 de junho, eu vou fazer 48 anos de idade. Mudei para aquela região com 6 anos de idade. E ali, vereador Delcimar Fortunato, quando criança, para mim poder brincar numa praça ou no parque, eu tinha que me deslocar até a pracinha aqui do JK, aonde mora o vereador João. E João Feitosa, você gosta que seja chamado João Feitosa, vereador João Feitosa. E sempre ao sábado ou domingo eu me deslocava do bairro de Lute para poder vir pro JK ali na praça Jamel Cecílio. E depois de adulto, eu sou pai de 4 crianças, eu trazia os meus filhos para poder vir brincar ali também na praça Jamel Cecílio e depois aqui na praça Ipiranga e na Praça Abadia Dai. E aquela região leste não tinha nenhum local para poder as crianças poder usufruir o seu final de semana. E depois com a gestão do prefeito Roberto Navas, com algumas indicações que a gente fez, hoje a gente pode destacar mais de 8 lugares ali naquela região aonde tem local de lazer. 2 Arena Poliesportiva, Arena Poliesportiva do Morada Nova, Arena Poliesportiva ali do Residencial Buriti, o parque ali no Parque Brasília, que é o Parque da Liberdade, né? Subindo já para o Jardim Itália. E ali no Setor Under, uma praça também. E agora a grande praça poliesportiva do Bar de Lourdes. Fico muito feliz de poder estar com o meu mandato de vereador e um projeto nosso que vai contemplar pais, mães e avó que moram naquela região, que vai poder levar os seus filhos para poder brincar. Eu que ainda sou pai de uma criança de 3 anos, eu tive lá esse final de semana para poder levar a criança para poder brincar, já porque as coisas já estão prontas e as pessoas já estão ali brincando. Lotado. Vereador Ari Rosa, quando você passa ali por volta de 6 horas até 10 horas da noite, lotado. Isso mostra o quê? Que as regiões da nossa cidade precisavam de ter esse investimento. Igual você passa ali no Vivian Park, na Arena Poliesportiva do Vivian Park, onde o vereador Luzimar Mora tem. Você passa ali na Lapa, onde tem uma Arena Poliesportiva. Você vai ali na Aldeia do Sonho, um projeto do vereador Jean Carlos, onde tem uma Arena Poliesportiva lotada de gente fazendo a sua prática de esporte. Quando você vai ali no Jandaia também, uma Arena Poliesportiva lotada. É Jandaia, Adriana. Uma parte?
Eu.
Vereador Luzimar.
Obrigado, vereador. Realmente, né, sucesso também, você falando, eu refletindo. Lembro que moro ali no Calistópolis, quando queria um lazer, tinha que direcionar até a Matinha, né, o Parque da Matinha. É, não tinha próxima residência ali, o meu bairro, não tinha um lugar de lazer. E quando você fala nessas arenas, fantástico, começamos um campeonato ali domingo no bairro Calistópolis, onde 400 atletas envolvidos, onde a praça esportiva lotada, né, e que ganha com isso é os desportistas, que ganha com isso são os moradores da região, onde os comerciantes ali têm beneficiado com lucro, vendendo ali um refrigerante, uma cerveja. Então, é de forma muito positiva poder ter esse entretenimento aí, tanto no domingo, quanto também nas noites de segunda e terça-feira. Muito obrigado, devolvo a palavra.
E aí, vereador Osmar, eu estou falando tudo isso aqui, vereador, para poder... É engraçado, o vereador vem aqui, trabalha, faz o projeto, discute com os colegas, vai até o executivo, e aí tem algumas pessoas que são adversárias políticas da gente, que mora na região, quanto às coisas, está praticamente pronto, vereador Hélio, o senhor que é morador do bairro de Goiânia também, aí tem umas pessoas que não tem nada a ver, ele vai lá e fala, ó... Eu que pedi, está construindo aqui porque eu pedi. Tem nada a ver, o cara, do nada, eu não sei, o cara vai lá, não sabe nem o trâmite legal que é feito para poder a gente conseguir uma grande obra, vereador Dr. Zé Fernandes, para uma região, para um bairro. Aí uma pessoa qualquer vai lá e começa a falar, foi eu que pedi isso aí. Estou falando isso porque chegou até o meu conhecimento, vereador Hélio, de alguns comerciantes ali, né? O cara, tem nada a ver, ali é um trabalho do vereador Domingo, agora o vereador Hélio está aqui também, conseguiu uma emenda e fez uma praça ali no Residencial Under, e outros vereadores que estão aqui, que trabalham e levam recursos e benefícios para a construção, não só do bairro, para poder revitalizar também as obras aqui no centro. Parceria que nós temos com o Executivo, parceria que nós temos com o deputado estadual, parceria que nós temos com o deputado federal, que a gente vai lá e bate na porta, ou às vezes liga pedindo emenda para poder construir no nosso bairro ou na nossa região. E eu falo isso porque aqui o vereador Hélio é morador do lado da minha casa. E ele sempre tem lutado pela região, mesmo quando não tinha o seu mandato, que disputou a eleição, foi bem votado, mas sempre foi uma pessoa também que lutou, não só pela região leste, mas lutou pela cidade de Anápolis, fazendo um trabalho junto com a deputada Magda Mofato. Então, sim, a gente fica muito feliz dos vereadores fazer esse trabalho. Para encerrar, vereador, meu tempo, uma parte ao vereador Hélio Araújo.
Quero te agradecer, vereador, pelo reconhecimento, pelas palavras. A gente sabe que não é fácil ser vereador. Você que é morador do mesmo bairro, eu acho que eu costumo dizer que você é meu vizinho. Mora 3 ruas abaixo aqui de casa. Fico feliz de você dizer essas palavras hoje, o reconhecimento. Nós que andamos ali no bairro, eu, do lado da panificadora favorita ali no bairro, o comerciante do mercado, o comerciante virou para mim e falou assim, virou para o meu pessoal, falou assim, Eric, aqui no bairro não tem vereador, É difícil a gente escutar isso, porque você sabe o reconhecimento, o trabalho que a gente faz ali, é difícil. Mas eu fico feliz, a gente não é vereador só de um bairro, a gente é vereador da cidade de Anápolis, e quando vem da sua pessoa, um vereador que é 3 mandatos, meu muito obrigado pelas palavras.
Obrigado por poder concluir, e a nossa região leste que ganhou lá um restaurante cidadão. Vereador Hélio, o senhor que é vizinho, só de uma rua para outra, né? Eu estou esperando aqui o convite do senhor para comer aquela carne assada lá naquela churrasqueira linda que o senhor fez na casa do senhor. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador vice-presidente Domingos Paula. Vereador Jackson Charles, abre mão da fala para que possamos encerrar o grande expediente. Aos vereadores que chegaram após o início da sessão, nós fizemos uma inversão de pauta do pequeno e do grande expediente, aguardando a visita do nosso convidado de hoje, ex-ministro das cidades, Alexandre Baldi, que já está aqui entre nós. Por gentileza, Alexandre Baldi, possa vir aqui. Nós iremos reservar o pequeno expediente para o ex-ministro, para que ele possa explanar, né, os feitos que ele fez enquanto ministro das cidades, enquanto deputado federal, secretário de Indústria e Comércio, para a cidade de Anápolis. Alexandre Baldi, que é empresário da cidade de Anápolis, ali do Distrito Industrial, né, sempre zela pela nossa cidade. Então, suspendo a sessão por até 3 minutos para que possamos receber o ex-ministro Alexandre Baldi e nós concederemos a palavra para ele, para que ele possa fazer uso da fala no pequeno expediente. Aí abriremos a oportunidade aos pares que quiserem fazer algum questionamento acerca da fala do ex-ministro.
Senhoras e senhores, retomando a presente sessão ordinária, como falei no início, estamos recebendo aqui o ex-secretário de Estado, ex-deputado federal, ex-ministro das cidades, que sempre contribuiu para o nosso desenvolvimento. Nós tínhamos essa pauta agendada há uns 2 meses atrás, tinha sido articulada, inclusive, por mim, pelo Delcimar Fortunato, e hoje deu certo, ministro. É uma honra receber aqui. Alexandre Baldi é nosso pré-candidato ao Senado, presidente regional do Progressistas, e tem sempre aberto as portas em Brasília para nós,
ora no Ministério da Casa Civil, ora na presidência da Câmara Federal, tratando ali as demandas do nosso município. Então é com muita honra que nós o recebemos aqui. O espaço do pequeno expediente está reservado à Vossa Senhoria para que Vossa Senhoria possa explanar tudo que o senhor fez em prol da nossa população. Nós estamos aqui ao vivo, através da Rádio Manchester, também através da Web TV, e nós queremos ouvir aqui o que o senhor tanto fez pelos anapolinos, né? Nós ultimamente asfaltamos ali o Jardim Promissão, emenda que o senhor colocou na cidade de Anápolis, nós estamos com outras pavimentações asfálticas também, recurso que o senhor colocou, então eu queria que o senhor falasse aqui à nossa população, aos nossos pares, todo o trabalho que o senhor fez. O senhor pode ficar à vontade ali na tribuna, né? Tem um tempo ali de 15 a 20 minutos para o senhor explanar tudo e depois eu concedo a palavra aos pares que querem fazer algum questionamento acerca do que foi falado pelo Vossa Excelência.
Bom dia a senhores e senhoras, vereadores e vereadoras. Queria aqui cumprimentar em nome da mesa do presidente Leandro Ribeiro, todos os vereadores e vereadoras, em nome de todas as mulheres, as vereadoras Andréa, as vereadoras Thaís Souza, agradecê-los pela oportunidade, né, por estar aqui sendo acolhido na casa do nosso povo anapolino, na minha querida cidade de Anápolis, compartilhar desse momento. É, a casa mais próxima da população, sem dúvida alguma, presidente Leandro Ribeiro, é a casa dos vereadores e vereadoras, porque a gente vive na cidade e são nas cidades que a população tem as suas demandas. E são os senhores e as senhoras que vivenciam todos os dias a agonia da população na saúde, na educação, no transporte público, em todas as áreas que tem uma demanda popular. Não há como hoje o cidadão, a cidadã sair e bater na porta de um deputado federal, a não ser que ele resida aqui na cidade, faça o trabalho. Não há como um cidadão bater na porta, assim como ele faz como de um vereador, de um deputado federal, ou um senador, ou um governador, ou um presidente da República. Então é a proximidade do trabalho da vereança que faz com que o reconhecimento e o desafio desse trabalho seja louvável porque eu tenho por vocês. Porque não tenho dúvida que é a disputa mais desafiadora que existe num pleito eleitoral, é uma disputa pelo mandato de vereador ou de vereadora. Pelo fato de que a cobrança no dia a dia é o desafio da relevância do serviço, das ações e de resultados. Porque aqueles que são deputados e deputadas, não desmerecendo, até porque eu já fui representando a nossa cidade, eles têm um afastamento pelo exercício da sua função, que é natural. Aqui vocês estão com a porta aberta, quem queira participar da sessão, participa. Vocês têm um gabinete aqui na cidade, aqueles que queiram e precisam buscar suas demandas virão aqui buscar, e é por isso que eu tenho assim, um profundo reconhecimento e um profundo alegria e uma honra de estar aqui hoje podendo falar com vocês, Dominguinhos, para poder realmente compartilhar desse momento que a gente vive. Poder dizer a todos, né, que representar a cidade de Anápolis sempre foi uma alegria para mim. Por isso que é uma alegria poder estar aqui na Câmara usando a tribuna. Há bastante tempo não usava uma gravata e poder respeitosamente usar aqui, Fredinho, um terno e uma gravata, Thaís, para poder falar com vocês, para mostrar respeito. Nós temos instituições de representatividade popular. E a Câmara de Vereadores, eu como disse e repito, é uma casa, é uma instituição que tem e deve ser respeitada, porque é a porta de entrada das demandas populares de toda a sociedade brasileira, e aqui, no caso, a anapolina. E se nós não escutarmos as demandas da casa, do povo, na cidade onde o povo vive, nós seremos surdos a essas demandas e nós seremos cegos às soluções que são necessárias para que a gente atinja claramente os resultados que são precisos para que a gente resolva os problemas do povo brasileiro e, sobretudo, aqui, do povo anapolino, que é onde a gente vive. E é por isso que eu fico feliz de poder vir e compartilhar de toda essa representatividade que eu tive na minha história, apesar da pouca idade, quando muitos falam, presidente Leandro, que eu fui secretário de Indústria e Comércio, Delcimar Fortunato, entre 2011 e 2014. Fui com alegria deputado federal entre 2015 e 2018, representando ainda a nossa cidade de Anápolis ao lado do deputado Rubens Ottoni naquele mandato. Fui ministro de Estado das Cidades, o 8º ministro da história do nosso estado de Goiás a ocupar um ministério de relevância e de tão capilaridade como o Ministério das Cidades, representando a nossa cidade. Depois eu tive também a oportunidade de experimentar uma experiência que é uma das mais draconianas, que eu podia dizer, como comandar o transporte público do maior sistema da América do Sul e a do Estado de São Paulo. E nesse período como um todo, eu tive a alegria de poder, a primeira vez quando eu estive em 2011, como representante da cidade de Anápolis, porque aqui eu era empreendedor, aqui eu me casei, aqui eu tenho a minha fábrica, tenho a minha indústria, tenho a minha atividade, tenho a minha vida, e o que eu devo à minha vida, toda empreendedora, está isso. Eu, quando escutei aqui em 2011, olha, nós precisamos construir o centro de convenções, nós precisamos fazer a plataforma logística. E era um discurso que a gente ouvia há quantos e quantos anos. E a gente podia se omitir a isso, Dominguinho, e realmente considerar que não eram projetos prioritários. Haja vista quantas demandas, como o hospital municipal, eram e são mais importantes, ou quantas creches ou quantas escolas que o prefeito Roberto Naves hoje ainda continuam com demandas, André, sobre a perspectiva de atendimento à população. Mas não, nós trabalhamos enquanto secretário de Indústria e Comércio para que a gente pudesse ter na cidade de Anápolis uma expansão do distrito industrial. Nós trabalhamos para que a gente pudesse trazer investimentos e ali anunciamos a maior expansão da CAOA, que vem cada vez mais desencadeando investimentos para que a CAOA invista em Anápolis e que faça então agora a expansão com outras marcas, inclusive além da Hyundai, para outras montadoras asiáticas. Nós trabalhamos para que a gente fizesse o maior polo farmoquímico da América do Sul. Aqui em Anápolis, com a saída da Neoquímica, saída no sentido de que uma transformação de 2 mil funcionários para 11 mil funcionários em determinados momentos como maior polo industrial farmacêutica da América Latina. E outras indústrias farmacêuticas se instalaram e se implementaram com essa nossa atividade, daquele momento de fortalecer a nossa indústria local. Construímos o centro de convenções. Eu não consegui concluir, mas eu deixei todos os recursos assegurados e naquele momento eu mudei o gabinete da Secretaria de Indústria e Comércio, cujo presidente Leandro Rubira depois assumiu aquela honrosa secretaria e teve a alegria de dar continuidade àquela obra. Mais de 100 milhões de reais eu deixei assegurado para que a gente pudesse ter a obra do Centro de Convenções em andamento e para que ela pudesse ser concluída, João Feitosa. Então, para nós, é respeito e representatividade política à nossa cidade. E aí depois, quando eu decidi ser candidato a deputado federal, eu andei pela nossa cidade de Anápolis em todos os seus cantos, Dominguinhos, para pedir o voto e me comprometer com a população anapolina. E disse que faria pela cidade o que fosse possível e o que fosse impossível, mas necessário fosse, para atender a demanda popular. E, de fato, eleito deputado federal com quase 30 mil votos aqui em Anápolis, eu posso garantir a vocês, não existe um parlamentar na história de nosso estado que trouxe mais recurso para Anápolis do que eu trouxe em 4 anos. Eu faço um desafio aqui, ó, a quem quer que seja, que possa aqui comprovar, João, que quem, no exercício do mandato, trouxe do governo federal mais recursos como parlamentar para a cidade de Anápolis, como a gente conseguiu trazer, para inaugurar obras importantes, como o sistema de abastecimento de água, como a transposição que foi necessária lá em 2017. Em 17 dias, enquanto eu tive, Elisir, enquanto ministro, em 17 dias eu aprovei 104 milhões de reais para que fosse investido aqui no sistema de abastecimento de água da Sanear. Enquanto a Aparecida estava lá pronto, naquele momento eu disse ao governador: se não colocar Anápolis, eu não aprovo Aparecida. Foi assim que eu tratei. Eram 380 milhões de reais, Dominguinhos, para Aparecida de Goiânia. Mas eu disse que se não tivesse Anápolis, não aprovo e não assino o sistema de abastecimento de água a ser ampliado em nenhum local do estado de Goiás. Em 17 dias, o governo de Goiás, então, fez a lição de casa. E nós aprovamos na Caixa Econômica e aprovamos o Ministério das Cidades para que então viessem para cá e a Saneago desenvolvesse e projetasse aqueles recursos para que a gente pudesse, enfim, acabar com a falta de água na cidade de Anápolis. E não só isso, presidente Leandro Ribeiro. Nós também trouxemos, como você mencionou, mais de 60 milhões de reais em recursos a fundo perdido. Recursos que não são reembolsáveis pela prefeitura. Não é financiamento, não tem contrapartida, não tem compromisso de se pagar de volta. Para asfaltamento no Jardim Promissão, para asfaltamento do Polo Centro, para asfaltamento do Parque Laranjeiras. Parque Laranjeiras eu ia lá todo ano, como eu vou ainda, com os meus filhos e com a minha esposa. E aí as moradoras falavam assim para mim: poxa, por que você não vem aqui e não traz o asfalto para cá? O senhor é político, o senhor tem força. Tem nada pior que a gente ouvir isso de um cidadão, de um morador. Nada pior. E eu hoje, com o prefeito Roberto Naves, tenho a alegria de dizer: nós asfaltamos Laranjeiras com muita alegria. E assim como vários outros bairros. Aqui foram mais de 60 milhões de reais para que a gente pudesse fazer esse asfaltamento em áreas, como disse lá no Promissão, que foram históricas. A esperada, né, obra de mais de 40 anos, como assim por vários familiares lá em próprio testemunho fizeram. E outros investimentos importantes na cidade, como a conclusão do Jardim Colorado, obra que estava lá encravada, abandonada em 512 moradias. Eu trouxe aqui o presidente da Caixa Econômica e disse a ele: ou o senhor termina a obra, ou o senhor vai ser trocado. E na minha época era assim, Dominguinho, não tinha conversa fiada não. Ou aprova o sistema de abastecimento de Anápolis, ou não sai nada. Ou acaba a obra do Colorado, ou nós trocamos o presidente da Caixa. Porque conversa fiada, o povo estava e estará cansado. E nós conseguimos concluir as 512 unidades do Jardim Colorado. Assim como outras milhares de unidades foram aqui colocadas, estão ou estavam construídas e em concretização, em conclusão, do programa que era o Minha Casa Minha Vida, e hoje se tornou, então, o Casa Verde Amarela, para que nós pudéssemos promover o sonho da moradia para aqueles que precisam e desejam, que são mais de 7 milhões e meio de brasileiros e, sem dúvida alguma, milhares de anapolinos que precisam e sonham com a casa própria. Então, essas foram áreas que aqui me permitam e que me legitimam a dizer aos senhores e às senhoras: eu fui o que mais trouxe recursos do governo federal na história do nosso estado e da nossa cidade, para que a gente pudesse melhorar a vida do nosso povo anapolino, enquanto tive a oportunidade de representar o nosso estado e a nossa cidade na Câmara Federal. E assim, presidente Leandro Ribeiro, quando eu venho aqui hoje me apresentar aos senhores enquanto pré-candidato ao Senado Federal, é para justamente a gente tenha um senador de Anápolis naquela casa alta da representação do nosso povo. Há quantos anos a Anápolis não elege um senador da República? Há quanto tempo nós não temos essa força para dizer: se um recurso não vier para Anápolis, ele não vai para Aparecida e não vai para lugar nenhum. Se uma empresa não vier aqui investir no DAIA, há quanto tempo, Leandro? Acho que desde que você saiu da secretaria, a gente não consegue ter essa força para ter representação política, para ter força política. Infelizmente, o Brasil não tem recurso suficiente para colocar na saúde, na educação, no transporte público, na mobilidade, na moradia, em todas as áreas, em todo o Brasil. Nós temos 5.570 cidades em 27 estados brasileiros e nós não temos orçamento público, recurso financeiro suficiente para atender todas as localidades, Thaís. E se nós não tivermos força política, representação política, o que acontece? A demanda do Rio Grande do Sul, ela é mais ou menos importante que a demanda de Goiás. Ela é a mesma demanda. A demanda por uma creche no Rio Grande do Norte é a mesma demanda que a de Goiás. E a força política acaba levando aonde o recurso? Para onde ela existe. Para onde ela está lá representada. E aí, quando eu vejo os senhores e as senhoras discutindo e debatendo ter representação popular de anapolinos e anapolinas na Assembleia Legislativa, que é a Casa do Povo, no estado de Goiás, é fundamental. Por qual razão? Para que os recursos do governo do estado, que são 20% do imposto que a gente pague, volte para cá, para Anápolis, para ser investido. Volte para ser investido nas áreas que são necessárias que são de responsabilidade do governo do Estado, a segurança pública, a saúde e outras áreas, e assim como do governo federal, que são 70% do imposto que a gente paga. Se nós não tivermos representação política na Câmara Federal, no Senado Federal, nós não teremos, Dominguinhos, que o recurso volte para cá, para Anápolis, para ser investido em benefício do povo, como eu disse aqui, João Feitosa, em asfalto, em saneamento básico, em água tratada, em moradia, em creche, em escola, em posto de saúde, em hospital municipal, em custeio para a saúde, para que ela seja realizada cada vez com maior qualidade à população. E essa representação, com um governo que arrecada 70% do imposto que o anapolino, o goiano e o brasileiro paga, ela se faz necessária serem feitas por pessoas daqui. Isso eu não tenho nenhuma discordância. E quando o povo, a população não tenha esse sentimento, vai fazer falta depois, João, quando nós reclamarmos o porquê que o recurso vai para Aparecida, ou vai para Rio Verde, ou vai para outra cidade, mas não vem para cá, não vem para Anápolis. É porque, na hora do voto, que essa escolha democrática daquele que vai nos representar, de fato, nós deixamos de poder escolher aquele, Delcimar, que vai ser quem vai olhar por nós. Daqueles que vai estar aqui brigando por Anápolis, ele. Que vai estar aqui colocando recursos para Anápolis. Que tem compromisso com a cidade de Anápolis. E há essa costura e esse tecido político, ele é assim em todo o Brasil. O sujeito que representa Paraná, ele briga pelo Paraná, ele não briga por Goiás. Lá dentro do Congresso, são 513 deputados e 81 senadores. Cada um briga pelo seu estado. Quando se trata de um projeto nacional, como um programa de habitação Minha Casa Minha Vida, todo mundo briga pelo Brasil. Mas na hora de colocar o projeto para moradia, é cada um brigando pelo seu estado. E dentro do seu estado, cada um brigando pela sua cidade. Porque nós temos 246 municípios em Goiás. E, infelizmente, nem todos terão condições de receber recursos, seja do governo federal, seja do governo estadual. E quais serão os escolhidos? Aqueles que têm representação política na Casa do Povo, seja na Assembleia Legislativa, seja na Câmara Federal, ou seja no Senado Federal, que são aonde essas representações se dão na discussão, no debate, na elaboração e na execução do orçamento. E o que é o orçamento? É o dinheiro, é o recurso financeiro que vem para a prefeitura, que quem executa a realização da obra se dá. E aí, muitas vezes, a gente não sabe sequer de qual a representatividade tem numa comissão de orçamento federal, que é onde é o coração do recurso que o brasileiro paga, o seu imposto, em torno de 70% que ele será aplicado. E é por isso que eu aqui repito, eu respeito e apoio esse debate, para que a gente possa cada dia mais fortalecer essa representatividade. A Anápolis já foi muito mais forte. A Anápolis já teve deputado estadual e vários deputados federais. Eu, na minha experiência, nós elegemos dois, eu e o deputado Rubens Ottoni. Por que a Anápolis não consegue eleger mais do que dois? Nós temos densidade eleitoral e política para isso. A Anápolis já teve senador. Há quanto tempo não tem? E é esse olhar e essa visão, sabendo de quais são as demandas da cidade, tendo esse contato e comunicação, como tem hoje, com a boa gestão que realiza o prefeito Roberto Naves, aqui de ouvidos abertos para a Casa do Povo, que é o Legislativo, a Câmara de Vereadores de Anápolis, que é fundamental para que qualquer um, seja eu, seja qualquer outro, exerça o bom mandato enquanto representante do povo em qualquer casa, sobretudo ao qual eu desejo disputar como pré-candidato ao Senado Federal. E é dessa maneira, com 41 anos de idade, com as experiências que eu consegui adquirir até hoje, eu quero aqui compartilhar esse sentimento com os senhores e com as senhoras e com a população que nos acompanha, pelos meios virtuais, pelos meios tradicionais, desse desejo que a gente possa ter força para eleger um senador da República representando a nossa cidade de Anápolis. Então eu quero aqui, presidente Leandro Ribeiro, em seu nome agradecer a todas as vereadoras, todos os vereadores, pela oportunidade, pelo acolhimento e pelo respeito e pela devoção que eu tenho a essa casa, por ser a casa do povo anapolino, e quem certamente sempre estará de portas abertas aqui para escutar as demandas e, é claro, trabalhar pelos resultados pela nossa população da cidade de Anápolis. Muito obrigado aos senhores, um excelente dia, muito obrigado a todos que nos ouvem e nos assistem por todos os meios.
Pediu nosso pré-candidato ao Senado, Alexandre Baldi, para ficar aqui conosco. Nós vamos abrir a fala, franquear a fala aos nossos parlamentares para que possam fazer algum questionamento acerca do que foi falado ou alguma dúvida que algum parlamentar tem. Já temos as inscrições aqui de João Feitosa, João da Luz, Dominguinhos, Eli Rosa e Thaís Souza. Pedi cada parlamentar para fazer uso da palavra por até 2 minutos, porque são vários os colegas inscritos. E aí, no final, o Alexandre Baldi dá uma pincelada em tudo que foi falado. Inicialmente, com a palavra, João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Dá boas-vindas ao meu futuro senador, e assim Deus quer e vai ser. E bem dizer, nobre senador, que Vossa Excelência falou bem quando tirou 512 famílias em questão de vulnerabilidade. E desde o começo, o prefeito Roberto Naves já tinha começado a fazer dignidade àquela família. Faço menção ao nobre vereador Jackson Charles, que abriu também as portas para os representantes daquele condomínio adentrar lá na sala do prefeito. E eu estava junto com o prefeito Roberto Naves, o prefeito me responsabilizou na questão da energia. E logo em seguida, Vossa Excelência assumiu o Ministério da Cidade e trouxe realmente dignidade e recurso para que aquela obra fosse concretizada. Hoje tem 512 famílias. Além disso, arrumou recurso também para o asfalto da Rua 3, logo no bairro. Eu peço a Vossa Excelência que possa fazer uma intervenção a gente conseguir asfaltar o bairro Lusitano, um bairro há 46 anos, onde o prefeito Roberto Naves e através da minha pessoa também levamos energia para aquele bairro. Teve um senador que fez uma promessa de levar uma emenda para lá, já está tudo certinho, já tudo organizado, e infelizmente ele tirou a emenda e não destinou mais. Então eu peço a Vossa Excelência que possa fazer isso, porque lá tem muitos moradores, poucos moradores, mas muitos estão esperando tanto o asfalto, tanto quanto a água, para construir sua casa naquele bairro onde 46 anos, como eu disse, está lá a ser asfaltada. Então é isso. O senhor pode ter certeza, nobre senador, e seu profetizo, porque as autoridades são constituídas por Deus e Vossa Excelência tem feito um bom trabalho no Brasil, em Goiás, em especial a nossa cidade. Eu tenho o maior orgulho de fazer parte dessa comunidade, desse progresso, desse partido progressista que hoje temos aqui nosso futuro deputado federal, nossa futura deputada estadual, juntamente com a primeira-dama Vívia, para nós podermos levar mais dignidade e progresso à nossa cidade e ao nosso estado. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Quero cumprimentar meu amigo pessoal, Alexandre Baldi. Político que me representa, viu, Alexandre Baldi? Você me representa pelo seguinte: eu já tive a honra de apoiá-lo como deputado federal. Você conquistou aquela vitória. Nós tivemos quase 30 mil votos em Anápolis. Representou bem a nossa cidade. E hoje você eleva a cidade, o nome da cidade, para o Brasil e para o mundo, né? Com a sua representatividade. É muito importante nós termos um representante da nossa cidade. E eu parabenizo pela coragem de, mesmo o governador sendo de Anápolis, ainda estar em dúvida de te colocar na chapa do governador. Eu acho que o governador não tinha que ter dúvida de lançar você dentro da chapa do União Brasil e ter essa parceria. Mas eu te parabenizo pela coragem de ir, nem que seja de formato solo. Eu te parabenizo. E eu não sei se você lembra, na transposição do Capivari para o Piancó, eu estive com você lá. Falei assim, João, eu quero conhecer lá o Piancó, me leva na estação. E você conheceu o problema e levou esse problema adiante até conseguir resolver o problema. Então eu lembro desse momento que nós tivemos lá. E para mim foi uma honra ver aquele negócio acontecendo, né? Eu nem era vereador e você falou assim, me leva lá na estação. E eu te levei lá e hoje nós temos o resultado. Problema de água não tem, porque a transposição foi uma solução paliativa. Nós sabemos que o represamento vai ser a solução definitiva. Mas essa transposição foi muito importante para a cidade de Anápolis. E hoje a Anápolis não reclama tanto a falta de água. Mas o importante é saber que nós vamos ter um representante que tem esse pleito de senador, que tem um compromisso com a cidade de Anápolis. Eu sou pré-candidato a deputado federal, certo? Eu endosso o seu pleito e com certeza, numa oportunidade aí, eu quero ouvir da sua palavra que nós estaremos também representando a cidade de Anápolis e com certeza fazendo uma parceria. Proponho para você uma parceria, porque eu não tenho problema nenhum de estar apoiando você, que eleva a nossa cidade e tem compromisso com Anápolis. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vice-presidente, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Satisfação estar recebendo nosso ex-secretário de Estado, nosso ex-deputado federal e ex-ministro aqui na Câmara Municipal. E agora, colocando o seu nome aí como pré-candidato ao Senado pelo Estado de Goiás. Fico feliz, Alexandre, porque eu te acompanho o seu trabalho de estar atendendo todos os municípios do Estado de Goiás quando você esteve ali como deputado federal e como ministro. E é isso que nós precisamos, de pessoas que têm capacidade de colocar o seu nome para disputar um pleito, mas principalmente pessoas que têm condição realmente de trazer recurso ao seu estado e levar um trabalho digno ali no Senado ao seu país. Eu tenho certeza que você vai fazer isso. E isso me deixa mais feliz por você ser anapolino. E como anapolino, eu sei que você vai fazer esse trabalho, porque você fez esse trabalho como ministro, não só atendendo o Estado de Goiás e a cidade de Anápolis, mas também você atendeu esse país, onde que muitos lugares estava travado aí o programa Minha Casa Minha Vida. Você foi lá e fez uma cobrança ao presidente da Caixa Econômica Federal e com isso quem ganhou foi o cidadão daquele estado, aquele cidadão daquele município. E aqui no nosso estado não foi diferente. E especificamente aqui na cidade de Anápolis também não foi diferente. Eu sou morador da região leste, está sendo concluído um asfalto ali no setor Granville, uma emenda sua, um trabalho seu, junto com a administração do prefeito Roberto, você enviou recurso para poder destravar e a população ser beneficiada. Então, fico muito feliz de você ter colocado o seu nome aí como pré-candidato ao Senado do Estado de Goiás. E, com certeza, a população do Estado de Goiás vai saber enxergar aquela pessoa realmente que tem condição de fazer um trabalho de excelência para o nosso Estado. Que você, com certeza, vai ser feliz nessa empreitada aí. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, vereador Eli Rosa.
Obrigado, senhor presidente. Em nome do povo, principalmente aqueles que acreditaram em mim e seus votos, eu quero agradecer todo esse celeiro de recursos, de atividades que o nosso ex-ministro, ex-deputado, trouxe para Anápolis, Alexandre Baldi. Mas eu gostaria de deixar um clamor popular aqui, futuro senador do nosso estado, pela nossa cidade, pelo nosso estado, que é a questão, por exemplo, tem muitas demandas muito sérias. A questão da saúde, por exemplo. Eu milito na saúde desde a minha baixíssima idade. Me pós-graduei em administração hospitalar e vivo nesse sistema e vivo nesse processo de gestão hospitalar desde meus 16 anos de idade. O que eu vejo acontecer em Anápolis, como é o quartel-general de 49, 50 municípios que busca suas soluções, seus socorros aqui. O que eu vou dizer, inclusive, na semana passada, segunda-feira, aliás, foi nem semana passada, essa semana, eu fui abordado por uma mãe com uma criança de 11 anos diagnosticada com câncer. Nós temos mais ou menos 200 pacientes mirins, abaixo de 12 anos, que precisam fazer tratamentos de variadas formas, mas todos esses tratamentos envolvidos com o diagnóstico, o tratamento oncológico, que não tem seu direito garantido, que é tratar no seu reduto, com seus amiguinhos da escola, com seus pais, seus avós, com seus quintais, com suas praças, com suas ruas. Todo esse aparato de assistência ao paciente, ele redunda num tratamento eficaz de qualquer moléstia, sobretudo a do câncer. E hoje não tem uma dotação orçamentária que atende essa demanda. Né? Eu já tive, através da minha clínica, que é o Instituto Onco-Hematológico, não sei se o senhor conhece, nós temos uma militância nessa área da hematologia e da oncologia há mais de 20 anos. Essa questão precisa ser resolvida, eu gostaria que o senhor colocasse na pauta do senhor e pensasse nisso. E a questão muito rápida aqui, presidente, em 2 segundos eu vou concluir. Outra demanda que nós temos aqui, severíssima, que é a hemodiálise. Nós sabemos que a solução do paciente que faz hemodiálise é o transplante renal. A Nápoles tem equipe médica, tem equipe multidisciplinar para isso. Entendo que ela precisa ser colocada, inclusive o Ministério da Saúde, há 4 anos atrás, já me dissera, através dos seus agentes de lá, que existe a intenção do Ministério da Saúde de implantar aqui o transplante renal, e isso nunca aconteceu, e no meu entendimento já passou da hora de acontecer. Muitíssimo obrigado, desculpa aí, presidente, por alterar um pouquinho o meu tempo aqui.
Obrigado, vereador Eli Rosa. Na sequência, vereadora Thaís Souza.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar o amigo e presidente do Progressista, Alexandre Baldi. Pedir desculpas ao senhor, a gente tinha uma reunião ontem, mas eu tive um incidente. E dizer apenas, presidente, parabenizá-lo, né, por todos os recursos que ele trouxe para o estado de Goiás, principalmente para a cidade de Anápolis. A gente que é detentor de segundo mandato sabe de todo o trabalho do nosso futuro senador Alexandre Baldi. E agradecer por ele ter me estendido a mão ali em 2017, com todo o prestígio político dele em Brasília, com emenda parlamentar. Então, agradecer ao senhor e parabenizar por esse compromisso que o senhor tem com a população de Anápolis.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Na sequência, Andréia Rezende.
Obrigada, presidente. Quero cumprimentar o nosso amigo Alexandre Baldi. É uma honra e uma satisfação tê-lo nessa Casa de Leis. E o que me impressiona no trabalho do Alexandre Baldi é a valorização das cidades. É ser, em todos os cargos que ele ocupou, municipalista. A frase que ele disse é uma frase que nós temos como essência do nosso mandato, que é a gente vive nas cidades. E precisamos sim, estamos com discussões reincidentes nessa Casa de Leis, que precisamos eleger políticos que tenham compromisso com a nossa cidade. Quantos candidatos a senador podem falar que bateu na mesa e defendeu a nossa cidade em questões essenciais para o desenvolvimento da nossa cidade, como a questão da água, a questão do asfalto, a questão de dar mais dignidade para as famílias. Poucos. Mas hoje nós temos um deles nessa Casa de Leis. Então, parabéns, siga firme, com bom ânimo, eu tenho certeza da sua vitória.
Obrigado, vereadora Andréia Rezende. Na sequência, Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente, cumprimentar Alexandre Baldi. Bom, em 2014, quando era presidente de bairro, a gente fez uma reunião para Vossa Excelência ali na sua primeira candidatura no bairro Calistópolis. E a gente fica grato como morador daquela região pela emenda que o senhor conseguiu ali para o Vale do Laranjeira. Não só o asfalto, porque gastou mais ali com galeria do que com a própria massa asfáltica. Então a população está feliz. Eu costumo dizer que ali tinha valas que cabia um bitrem dentro daquelas valas, a polícia não tinha como entrar ali, corpo de bombeiro. Então, foi tudo resolvido, graças à emenda do senhor. E, realmente, você representa o povo anapolino, você tem aí todos os seus méritos, você não é o político que aparece aqui só de 4 em 4 anos. Você, durante todo o mandato do prefeito Roberto, nessa parceria que Vossa Excelência tem com ele, sempre aqui inaugurando, trazendo coisas boas para a cidade, entregando obras, e você tem sido assíduo aqui na nossa cidade, né, pode ter certeza que Deus honra quem tem honra. E o senhor vai ser aí nosso representante, sim, nessa pré-candidatura
aí ao Senado. Tenho certeza que a Anápolis vai ganhar muito com isso, né? E a população anapolina está fechada com o senhor. E vamos ter sim, né, João Feitosa? O nosso senador anapolino aí com fé em Deus. E peço o senhor, né? Político é assim, ganha muitas demandas, mas não para de pedir, né? Que a gente consiga realizar um sonho até do vereador Valdete, meu também, ali, que é aquela travessia do Polo Centro para o bairro Renicure. Deixo aqui esse pedido, que são pedidos de vários dessa casa, que são pedidos de político que já passou por aqui, outros que têm o desejo de chegar aqui, mas independente do pedido, que a obra venha a ser realizada, que é um ganho para as duas regiões ali, a gente ter que contornar lá para o Daia, é uma viagem. Quero aqui parabenizar a Vossa Excelência pelo serviço prestado por Anápolis. E conte sempre com essa casa, conte sempre com o vereador Luzimar Silva. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Na sequência, Delcimar Fortunato.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Alexandre Baldi, meu amigo. Eu quero aqui, Baldi, te agradecer, né, pelo que você fez pela nossa cidade. Você sabe que, né, foi uma luta para mim chegar aqui. E cheguei aqui, graças a Deus. E eu pude acompanhar a Vossa Excelência, né? Ali em Brasília, aqui no estado de Goiás, aqui na nossa cidade, eu vi o tanto que você é comprometido com a cidade de Anápolis. Você não mente quando você fala que realmente você é anapolino, né? Que você tem o seu empreendimento, as suas empresas, e você realmente contribui, né, com o desenvolvimento e crescimento da nossa cidade. E eu gosto sempre de dizer, né, nas minhas andanças aí, você sabe, a gente é representante da cidade num todo, mas o nosso foco é o menos favorecido. E o pessoal pergunta, Delcimar, quem está trazendo essas verbas para cá? Alexandre Baldi, meu amigo. E aqui nesta casa, desde o dia que eu entrei aqui, né, a gente sempre exalta isso, né, a sua responsabilidade com a cidade, sempre fala aqui. Alexandre Baldi, ele preocupa com a cidade, mesmo sem mandato, o senhor tem feito, né, essas correrias lá para trazer recursos para a cidade de Anápolis. Então, quero te parabenizar e dizer para você, sou seu amigo. Não esqueço do grupo que iniciou contigo, não, viu? Eu tenho um apreço muito grande pela sua pessoa, não só eu, mas a minha família, viu? E, falando de política 2022, né, eu quero dizer, né, eu quero falar suas palavras. O rio é largo, longo e profundo, né? Então, tem as convenções, tem muita água aí para rolar nesse rio, né? Pode ter certeza. Meu gabinete está à sua disposição, precisando de mim é só me chamar, viu? E agradecer você, porque você nos recebeu lá em Brasília até 2 horas da manhã. Eu mandava mensagem para Vossa Excelência, Delcimar, pode trazer quem você quiser aqui. E você sempre teve as portas abertas para mim lá. Muito obrigado, que Deus te abençoe nessa jornada aí, que você é um pai de família, uma pessoa do bem e merece todo o sucesso do mundo.
Obrigado, vereador Delcimar Silva, Delcimar Fortunato. Na sequência, Hélio Araújo.
Obrigado, presidente. Parabenizar Baldir. Não vou dizer que é deputado federal, já foi, ministro, secretário de Estado, secretário de São Paulo, uma das maiores secretarias que a gente sabe. Poucas pessoas, Baldir, conseguiu esse feito que você conseguiu, anapolino, ser tão bem representado por sua pessoa. Fico feliz de estar aqui hoje, te parabenizando, dizer que a gente, que é anapolino, fica feliz quando uma pessoa, da sua magnitude, com a sua competência, que não é fácil, a gente sabe que para ser deputado federal, para ser secretário de Estado, ser ministro e, acima de tudo, ser secretário em outro Estado, tem que ter competência. Isso você tem de sobra. Parabéns. Trago aqui, estava ouvindo o áudio aqui de uma companheira lá do Promissão, que teve o asfalto que passou na sua casa. Ela é líder comunitária, presidente de bairro, mandou um abraço para você. Promissão, Monte Sinai, a Rose do Monte Sinai, que é uma pessoa exemplar. E o Zezinho, lá do Santos Dumont, trago esse abraço para eles. Alegria de ver passar o asfalto na sua casa, na sua rua, no seu bairro. Isso você trouxe essa gratidão e esse amor ao próximo, que é o anapolino. Fico triste de não ter você. Nós fizemos um grande evento na Câmara Municipal com mais de 60 sindicalistas de todo o estado de Goiás, inclusive os maiores sindicatos de Goiânia, que são representados pelo Estado. Não convoquei nenhum candidato, nenhum pré-candidato a Senado. Sei que a sua agenda é extensa, mas faremos outros eventos. lá em Goiânia, em Rio Verde, e eu quero que vocês estejam junto com a gente, que é o mais importante, o movimento dos trabalhadores junto. Eu tenho um amigo em comum, eu e você, que é o Nilson. Nilson me mandou uma mensagem, me mandou o seu livro escrito, a sua biografia, e essa biografia dizendo que já foi frentista, já foi trabalhador de posto de combustível. Isso é bom a gente não esquecer nossas origens, viu, Valdir? Eu, como presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Combustível e Derivados de Petróleo do Estado de Goiás, em Goiânia, fico feliz em ter recebido esse livro e essa sua biografia. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Na sequência, Lizeia José Borges.
Serei breve. Baldir, estive com o senhor algumas vezes na época que candidatou a deputado. Nós encontramos o senhor gastando a sola de sapato. Nós já vimos deputados ser eleito aqui para Anápolis sem essa atividade. E fiquei feliz também com a questão, a forma como o senhor tratou essa casa. E mais ainda, o que me deixou mais feliz foi de ver como o senhor transitou por Anápolis, especificando as obras, as verbas que o senhor deixou aqui, as verbas que o senhor trouxe para cá, colocando cada uma no seu lugar. Isso para mim foi fundamental, né, para entender por que, que o senhor está onde está. O senhor realmente dedica e eu gostaria de parabenizá-lo por isso. Achei interessante o senhor pontuar os locais onde as suas obras estavam, onde o senhor colocou essas obras. Porque a gente tem deputado e já passou por essa casa, às vezes nem assumiu. Por essa casa não, por essa cidade, às vezes nem assumiu e não sabe, não conhece Anápolis. Outro dia nós tivemos um deputado aí que destinou uma verba e logo em seguida ele tirou a verba. Por quê? Ele não conhecia a cidade, chegou lá, não tinha poucas casas no local, ele simplesmente retirou a verba. Falou, não, a verba está aí, outra hora a gente disponibiliza ela para o município. Isso não acontece com o senhor. O senhor foi lá e pontuou cada uma, ou cada uma não, deve ter deixado muitas para fora aí também, mas parabéns por isso, nós agradecemos e muito tudo isso. Agora, seria interessante o senhor montar um bookzinho aí dessas verbas. O senhor falou 60 milhões, isso aí seria interessante demais para a gente estar conhecendo. Parabéns e obrigado.
Obrigado, vereador Lizeia José Borges. Alguém mais? Então, para finalizar da minha parte, eu acho importante a vinda do Alexandre Baldi aqui, expor tudo que ele fez por Anápolis, porque a tônica dessa eleição que vem se aproximando, Eli Rosa, é exatamente destinação de recursos aos municípios. Eu tenho trazido essa pauta aqui constantemente, que eu acho importante, porque a cidade de Anápolis é uma cidade, Alexandre Baldi, de povo acolhedor. Aqui todo mundo vem e tira uma fatia do voto, busca seu peixe aqui, pesca seu peixe aqui. Mas na hora de trazer o peixe aqui, ninguém traz. Assim, eu estava acompanhando todas as emendas de todos os deputados estaduais e federais há 5 anos. E deputado estadual, Eli Rosa, me chamou a atenção o que é ser um deputado bairrista. Eu não sou candidato a deputado estadual. Candidato a deputado estadual, pré-candidato a vereadora Thaís Souza do Progressistas. Hoje, o prefeito de Luziânia, nosso amigo Diego Sorgato, em último ano de mandato, ele destinou para Luziânia 5 milhões e 600 mil reais como parlamentar deputado estadual. O que, que eu quero dizer com isso, Nilton Pereira? Quando o parlamentar tem amor e carinho pela sua cidade, ele encaminha os recursos para a sua cidade. Gostei quando Vossa Senhoria fala do desafio de achar um parlamentar que nos 4 anos trouxe mais recursos que o senhor para Anápolis. Não vai encontrar. Não vai encontrar nem perto. Eu fiz um desafio aqui, o Jackson Charles é testemunha, que o deputado que mais aproxima dos recursos que trouxe para Anápolis é em torno de 10, 12 milhões, nos 4 anos. Então não existe essa questão de agora todo mundo vir falar que é de Anápolis, que vive por Anápolis, que torce por Anápolis. O anapolino está sendo bairrista. Anapolino, depois da pandemia, aprendeu a defender a cidade de Anápolis. Eles querem as pessoas que dedicam recurso para Anápolis. Eli Rosa falou aqui da questão da saúde, das pessoas que fazem hemodiálise, que a fila é gigantesca aguardando o transplante. É complicada a vida de uma cidade grande que cresce cada dia mais pela localização geográfica, porque nós estamos entre duas capitais, capital federal, capital do estado, ferrovia, polo farmoquímico, qual sua família, gera mais de 15 mil empregos aqui na cidade de Anápolis, é uma das pioneiras do DAIA.
Então o Anapolino está aprendendo a dar valor nessa situação. A última empresa de grande porte que veio para Anápolis, e eu fui secretário de Estado, e não consegui trazer nenhuma empresa de grande porte, apenas microempresas. Quem trouxe foi Alexandre Baldi, a IP, em 2014, como secretário de Indústria e Comércio. Então, o Alexandre Baldi tem história para contar na cidade de Anápolis. Ele gosta da cidade de Anápolis, a sua família é de Anápolis, ele tem empresa em Anápolis, e ele é daqui. Nós estamos cansados de pessoas de fora vir aqui, buscar o voto e não trazer as emendas. Nós temos que aumentar a nossa representatividade na Assembleia, nós temos 3 deputados, precisamos ter 5. Nós podemos ter 3 deputados federal, nós temos capilaridade eleitoral para isso. Então, eu sou de Anápolis, meu estadual também, meu federal também, meu senador também, e eu estou para falar que o meu governador também. Passo a palavra a Vossa Excelência, para que Vossa Excelência possa explanar acerca dos pedidos aí que os parlamentares fez. 5 minutos para o senhor finalizar, que nós estamos em sessão ordinária e a pauta está vazia, mas nós temos horário regimental.
Agradeço, senhor presidente Leandro Ribeiro, e agradecer a todos, né, comentar aqui o carinho pelas palavras do nobre vereador João Feitosa. Não tenha dúvida, vereador João Feitosa, que eu faço sim esse compromisso, que eu, retornando a Brasília, você não tenha dúvida, o prefeito Roberto Naves se comprometeu a asfaltar o Lusitano. Que quem quer que seja o parlamentar que virou as costas, Olisier, porque lá tinha 20 casas, ou 30, ou 50, ou 100, ou 150, para mim é indiferente. Todo o recurso que eu coloquei para Nápoles, João, eu nunca perguntei ao prefeito Roberto Naves para onde ele levaria. Eu nunca perguntei para quantas pessoas seriam beneficiadas dele. Se seriam uma, se seriam 100, se seriam 1.000, ou se seriam 10.000. Para mim era indiferente. O que nós precisávamos era alcançar o maior número de beneficiados possíveis. Porque a gente não podia fazer essa discrição. Quem precisa da obra é o povo. Ele está recebendo de volta aquilo que ele paga caro, o seu imposto. E é por isso que eu queria dizer a você, João, que foi uma alegria quando nós visitamos lá a transposição e depois consegui viabilizar, enquanto ministro, o recurso necessário para ela. Foram 7 milhões de reais para fazer do Capivari para o Piancó naquele momento. E se nós não tivéssemos visitado e visto pessoalmente qual era o problema, eu jamais imaginaria que 7 milhões de reais seria necessário para poder resolver um problema daquela magnitude para o ano como foi em 2017. E dizer a você, Domingos de Paula, que também como fizemos, ou estamos fazendo com Granville, todo prefeito e prefeita, além de que tem 10% do orçamento do imposto que o brasileiro paga, o goiano e o anapolino, 10%, Dominguinhos, fica aqui no cofre da prefeitura de Anápolis, de todo o imposto que a gente paga, 20% no cofre do governo do estado e 70% do governo federal. Mas o que é bom ajudar prefeito e prefeita que executa, que realiza. Porque eu tenho a tristeza de dizer a vocês que vários prefeitos que eu coloquei recurso, e eu vou dizer aqui, eu fui o que mais coloquei recurso na história de Goiás. Pode reunir deputado com 10 mandatos, com 8, com 7, com quantos forem, que eu desafio aqui a qualquer um em Goiás. Mas, infelizmente, prefeito e prefeita que perderam recurso para saneamento básico, para água na torneira, para moradia. E eu entreguei 75 casas em Goiás enquanto eu estive ministro, e 1.120 no Brasil. E fiz aqui o maior volume de obra rodoviária e de mobilidade para aquele momento. Foram mais de 4 mil quilômetros de ruas e rodovias que nós colocamos recurso no estado para serem executadas. Mas, infelizmente, Dominguinho, muito prefeito perdeu o dinheiro que é do povo e não realizou e não executou a obra. E aí, quando a gente fala ali que são demandas e demandas que a gente tem na saúde, na educação, em todas as áreas, mas muita gente não para aqui para escutar e para entender qual é a demanda da nossa cidade, qual é o tratamento, seja de doenças raras ou de doenças cujo tratamento são especiais na visão do Ministério da Saúde, para pegar na sua mão e dizer o seguinte: vamos até lá, vamos explicar. Nós não trouxemos aqui o ministro Queiroga, ano passado, para inaugurar com o prefeito Roberto o Hospital Municipal? Naquele dia, não conseguimos 10 milhões de reais em recursos para o custeio da saúde. um pleito que nós, porque apoiamos o governo do Estado, exigimos o governador Ronaldo Caiado, que atendeu o nosso pleito, a mim e ao prefeito Roberto Naves, ele atendeu para ajudar o Hospital Municipal a tratar melhor a população. Isso conseguimos no fim do ano passado. Trabalho nosso, não temos mandato, mas temos força política. Então, Eli, conte comigo, seja para que a gente possa buscar recursos para hemodiálise, para buscar a execução do trabalho da cirurgia de tratamento, do transplante renal, para que a gente possa entender do Ministério qual é a complexidade e por que, que não há a execução, para que a gente ajude a cidade a tratar esse problema. Da mesma forma, Thaís, eu quero muito agradecer a você pelo reconhecimento, sua luta, né, seja pela busca pelo Castra Móvel, que o seu trabalho, a sua dedicação se tornou uma realidade pioneiramente em Goiás e no Brasil. Você se tornou uma referência nacional, né, com o prefeito Roberto, que a prefeitura deu toda a sua condição para que você trabalhasse e se dedicasse. Eu digo aqui em toda parte, seja para o Trípolo em São Paulo, que é referência em São Paulo, você é referência nacional no tratamento e no cuidado e no carinho com os animais, né, com os seres humanos e com o trabalho enquanto vereadora, defendendo o povo e defendendo, né, os animais aqui na nossa cidade. Quero agradecer também a você, Andréia, pelas palavras e pelo reconhecimento, né, por abrir aqui a porta da Casa do Povo Anapolino. Agradecer ao Luzimar, né, que lembrou aqui, relembrou, Luzimar, a nossa reunião em 2014. Eu não me esqueci. A gente que tem conquista, tem vitória, tem trajetória, nunca pode esquecer as nossas raízes, porque são elas que nos fazem lembrar de onde a gente partiu, com quem a gente lutou e, certamente, quais são ainda os objetivos que precisam ser vencidos. E aí, quando você fala que a gente andava ali pelo Laranjeiras, e você muito bem falou, foi mais recursos para fazer galeria de água pluvial, que é infraestrutura, para fazer aquela obra do que de fato foi para o asfalto. Por quê? Porque se faz o asfalto sem infraestrutura de galeria, o asfalto vai embora. Se faz a infraestrutura que fica embaixo do asfalto e ninguém vê, não tem valorização política, mas tem longevidade de uma obra bem executada, de fato a gente tem um reconhecimento pela população no longo prazo, porque é uma obra bem feita. Quero aqui agradecer a você, Delcimar Fortunato. Não tenha dúvida que eu jamais, como disse ao Luzimar, esqueço as pessoas que sempre andaram e estiveram junto conosco no nosso trabalho, durante todo, sempre. A gente tem esse trabalho e essa visão humana, humana acima de tudo. A política passa, tudo passa, mas as relações humanas ficam. Aqui eu respeito de forma a todos, independente do partido que seja, mas pelas relações pessoais que eu quero que seja permanente. Porque aqui eu sou empreendedor, aqui eu sou um cidadão e aqui eu estarei, sem mandato, com mandato, na política, fora da política, vivenciando os problemas. Quando nós doamos lá para a Santa Casa o que se tornou o Centro de Tratamento e Combate ao Covid, Elisier, eu não estava no mandato. Nós doamos do bolso. Nós doamos do próprio bolso, que era para ser a expansão da Santa Casa de Anápolis, ali. Mas nós doamos do bolso o Centro de Tratamento Norma Pizarro, que veio carinhosamente ser reconhecido e dado o nome da avó da minha esposa. Foi uma doação que nós nos organizamos e fizemos, para que jamais imaginaríamos, Delcimar, que aquele local se transformaria no principal ambiente para cuidar e proteger vidas da pior crise sanitária que a gente teve na nossa história. Eu nunca imaginaria, mas eu não tinha mandato, mas eu fiz aquilo da própria vontade. Aqui pouca gente sabe, ou quase ninguém, eu não recebo salário de cargo público que eu exerço. Eu dou tudo. Eu faço doação de tudo. E a maior parte das vezes eu dou para cá, para as instituições ou para o trabalho social de Anápolis. Eu não ando de carro oficial. Eu nunca fiz disso uma plataforma política ou de propaganda e ou promoção pessoal. Porque não é disso que o político precisa para poder se promover. É o meu trabalho de resultado no combate à desigualdade social, na entrega de moradia, na levar saúde, educação, investimento em infraestrutura, é isso que a população precisa. Nós não precisamos de ter artistas se promovendo com um cargo público. Nós precisamos de ter gente que trabalha e realiza o Hélio Araújo, para que a gente possa, de fato, ter resultado na vida das pessoas. É reconhecer o que a gente foi, o que a gente passou, mas, de fato, é aquilo que a gente tem como objetivo em fazer para transformar a vida das pessoas, porque elas estão lá fora sofrendo. A gente faz, fez e vai fazer muito mais. Mas quem precisa sabe disso, que sempre é insuficiente, porque as demandas não acabam. Você vem aqui e resolve 10, amanhã aparecem 20. Resolve as 20, depois de amanhã aparecem 50. E sucessivamente, porque a cidade cresce, as demandas aumentam, o desemprego cresceu, a crise da pandemia do Covid, ela ampliou demais a economia e o bolso e a condição de vida das pessoas. E é esse é o principal ponto que a gente precisa combater. Que não tenha medo de passar fome, que uma família possa ter o seu trabalho com dignidade para colocar comida na mesa. E dizer a você, Elisier, que realmente eu vou fazer esse book, sim, de apresentação das obras, para relembrar, né, desde o tomógrafo do Hospital de Urgências de Anápolis, lá em 2014, 2015, enfim, são muitas obras e muitos investimentos que a gente ajudou a cidade, em todas as áreas, em creche, em escola, em todas as áreas. Mas eu vou fazer, sim, um book de cada uma delas, para trazer aqui para você, respeitosamente, para que a gente possa compartilhar com as pessoas, para todo mundo entender que foram mais de R$1 bilhão em recursos que a gente destinou para a cidade de Anápolis, para a gente ajudar a cidade em diversos momentos, independente de quem era o prefeito, independente de quem era o partido, mas que a gente está preocupado era com o povo, para que a gente pudesse cuidar das pessoas que nos elegem como seu representante para lutar por elas, para que as pessoas não desistam da política e que elas saibam, sobretudo pós a pandemia do Covid, que se Deus quiser esteja acabando, que é na política que ela vai buscar a solução para a vida delas. E dizer a você, presidente Leandro Ribeiro, que eu quero aqui, né, muito honrosamente ficar aqui eternamente grato pela oportunidade, pelo acolhimento, em dizer que nós vamos lutar assim, né, como aqui foi comentado por um nobre vereador sobre a ligação do Polo Centro com o Morumbi. É uma obra grande, é uma obra de mais de R$100 milhões, que o prefeito Roberto Naves já vem comentando, mas que certamente, como disse o Dominguins, para um senador ela é pequena, né, Dominguins? E para nós não vamos ter dificuldade, não, ele, porque a gente tem coragem de enfrentar. Problema pequeno e problema grande é o mesmo trabalho. E eu não tenho medo de enfrentar problema, amigo. Não tem medo de enfrentar figurão, não tem medo de enfrentar qualquer desafio. Uma obra como aquela, como qualquer outra, como qualquer desafio, como disse aqui o presidente Leandro, a cessão de um espaço, de um terreno da Embrapa, para que a gente faça a ligação de duas áreas da cidade, para ligar ao futuro esperado, obra que eu comecei em 2013, que é o anel viário, né, que liga o Distrito Industrial. Eu dei a ordem de serviço em 2013 daquela obra, falta ali um pouco mais de 1,5 km. Eu passei lá na sexta-feira, e aí recebendo um amigo ali de Cidade Ocidental, falou assim, mas Baldi, como é que faz uma região que cresce tanto, que desenvolve tanto, falta 1,7 km para acabar aquela obra? Eu falei, rapaz, e se eu te falar que eu comecei aquela obra e até hoje eu não pude ir lá para poder dizer o seguinte, essa obra acabou, realmente é triste para nós, é triste, que a gente vai completar 10 anos de início de uma obra como aquela, que a gente vai conseguir uma ligação importante com outra região da cidade, mas que a gente espera ansiosamente que ela seja acabada, seja concluída. Porque não tem nada pior em Anápolis, em Goiás, no Brasil, que obra inacabada. Obra inacabada. Quando eu entrei no Ministério das Cidades, eram 192 mil moradias que estavam inacabadas. Eu vou dizer para vocês, eu consegui retomar e entregar 176 mil moradias. Eu não consegui todas, mas eu consegui a grande parte por todo o Brasil. E aqui no Colorado não foi diferente com as 512 que faziam parte dessas, João, 192 mil moradias que estavam paradas pelo Brasil afora. Assim como são mais de 3 mil creches do FNDE, assim como são mais de 1000 escolas do FNDE, assim como é uma apresentação, Cacheta, triste que a gente tem no Brasil. Triste, ô Jackson Charles, para a gente poder dizer o seguinte, obra parada é desrespeito ao dinheiro público. E quando a gente tem respeito ao dinheiro público, o que a gente faz primeiro? Acabam as obras que foram iniciadas, porque não tem partido político o dinheiro do povo. A demanda da população, o sofrimento do povo, não tem partido, não tem mandato, não tem escolha, não tem tempo e não tem hora. A hora é agora, e a gente tem que atendê-la. Então eu quero aqui agradecer muito, presidente Leandro Ribeiro, todos os vereadores e vereadoras, a acolhida, quero até fazer um compromisso. Se eu estiver em Brasília, se Deus permitir, e os senhores, que a gente coloque aqui à disposição da Câmara de Vereadores, cada vereador, pelo menos 100 mil reais por ano de emenda parlamentar que os vereadores escolham. Para onde vão? 200. Entendeu? 200? Então, 200. Eu não tenho receio, não. 200 mil reais de emenda parlamentar, que vai ser de nossa autoria, se assim estivermos, representando hoje como pré-candidato no Senado Federal, para os senhores escolherem. Seja saúde, seja educação, seja no combate ao tratamento dos animais, seja na moradia, na área que for necessária, no bairro que for importante, alinhado com o prefeito Roberto, para que a gente atenda a demanda do povo. Vocês são o representante do povo. E nós temos que apoiar, Delcimar, o trabalho que vocês realizam, Dominguinhos. Então, muito obrigado por tudo, muito obrigado pela acolhida.
Alexandre Baldi, fica aqui, só uma partezinha gratidão. Antes de você terminar. Gentileza, uma partezinha da sua fala, porque a minha fala foi muito curta. Eu queria um compromisso seu. O presidente Bolsonaro, no programa habitacional, estipou o faixa 1, que é justamente esse que você ajudou a entregar e não foi feito nada no governo Bolsonaro. Você carregar essa bandeira também. As famílias de baixíssima renda.
João da Luz, eu fui o último ministro de Estado a liberar o faixa 1 no Brasil. Fui o último. Fui o último a ter, eu falo que alegria, a nobreza, para atender quem é pobre, vulnerável. Porque o faixa 1 não é a demanda, Cacheta, que a população precisa. O povo tem na Constituição a prerrogativa. É obrigação do governo federal promover moradia para todos. Promover moradia e não cobrar por esse exercício de um direito fundamental estabelecido numa Carta Magna da nossa Constituição. Então, isso não tem escolha, isso não tem sentido. Nós vamos lutar, brigar e voltar o faixa 1 do hoje Casa Verde Amarela. Porque isso é um direito fundamental dos brasileiros e brasileiras. Quando a gente fala que existem mais de 7 milhões e 700 mil famílias que não têm um lar para morar, é realmente algo que, seja em Anápolis, em Goiás e no Brasil, é essencial para que a gente possa promover essa dignidade. Não tenha dúvida que eu, como fui um lutador por Minha Casa e Minha Vida ter recurso, fui o último a entregar, a autorizar o faixa 1, eu vou sim lutar todos os dias. Não é só na eleição não, gente. Sempre, aonde quer que eu esteja, para que a gente volte aqui, o programa de habitação para quem precisa, para a pessoa, para a família pobre, que está embaixo da ponte, para quem não tem onde morar, ou para que vive de favor numa coabitação que não tem dignidade humana. Mais uma vez, obrigado pelo tempo, obrigado pela oportunidade, presidente Leandro Ribeiro. Obrigado a todos vocês, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras.
Obrigado mais uma vez ao nosso pré-candidato ao Senado, Alexandre Baldi. Eu quero suspender a sessão por até 3 minutos para que possamos registrar a visita de Alexandre Baldi aqui entre nós. Depois retomaremos a sessão no espaço da ordem do dia.
Thank you.
Senhoras e senhores, solicito aos pares que retomem os seus assentos para que possamos dar início à presente sessão. Iniciando os trabalhos, solicito a primeira secretária, vereadora André Rezende, que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Eli Rosa, vereador Elisejo José Borges, vereador Edmilson do Mercado Servem, vereador Hélio Araújo, vereadora Trícia Barreto, vereador Jackson Charles, vereador Suender, policial federal Suender, vereador João Feitosa, vereador Fred Caixeta, vereador Delcimar Fortunato, vereador Jean Carlos, vereadora Andréa Rezende, vereador presidente dessa casa, Leandro Ribeiro, vereador João da Luz, quórum suficiente, presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e já peço à primeira secretária que faça a deliberação dos projetos em pauta.
Em primeira votação, projeto de lei complementar número 56/2022, de autoria do prefeito municipal, institui o sistema de cota única do Tesouro Municipal e da outras providências, pedido de vista pelo vereador José Fernandes.
Vistas concedidas ao vereador Dr. José Fernandes.
Projeto de lei ordinário número 52/2022, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, dispõe sobre o título de utilidade pública municipal à Associação Desportiva TF10, Fundamentos, Comissões de Constituição e Justiça, Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 052/2022, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, está em discussão inicialmente com a palavra a autora.
Obrigada, bom dia a todas e todos. O projeto que vamos votar agora, ele dispõe sobre o título de utilidade pública da Associação Desportista TF10 Fundamentos, sob a iniciativa de Tiago Floriano. O Tiago enxergou aquilo que todos nós já enxergamos, a importância do esporte, não só para a saúde, mas como um grande aliado social. Haja vista que o projeto tem o apelido de bom de escola, bom de bola, porque a criança e o adolescente precisa entregar o boletim, o comprovante de frequência e desempenho escolar para frequentar os treinos. Diante do exposto, eu peço a compreensão e o voto favorável dos colegas. Obrigada, devolvo a palavra.
Obrigado, doutora Trícia Barreto. Desculpa, projeto ainda em discussão. Vereador Jackson Charles.
Com relação ao projeto, eu quero aqui fazer as minhas colocações. Incentivar qualquer atividade esportiva, valorizando o esporte, valorizando as classes, é muito importante, porque o esporte é uma forma de educar, de interagir. Então, é muito importante que nós tenhamos aqui esse zelo, essa preocupação, está sempre, vereadora Trícia, valorizando o esporte. Então, a senhora está de parabéns, uma atitude louvável, merece toda a nossa consideração e tem o meu apoio e o meu voto favorável. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Da minha parte também, voto favorável. Tiago Floriano foi atleta profissional de futebol, passou pela Napolina, excelente atleta e tenho acompanhado o trabalho dele como professor de escolinha de futebol, é muito importante para a cidade de Anápolis, futebol é esporte, esporte é saúde, doutora Trícia também defende essa bandeira, então também tem meu voto favorável esse projeto da doutora Trícia Barreto. Projeto ainda em discussão. Em votação, votação simbólica. Contrários, se manifestem. Projeto de lei ordinária 052/2022, de autoria da doutora Trícia Barreto, está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Palavra com a secretária.
Em tempo, ofício do chefe de gabinete do vereador Raimundo Espíndola, justificando a sua ausência na sessão, porque está incumprindo uma agência política externa. Indicação da vereadora Trícia Barreto, requer indicação ao executivo solicitando estudo de tráfego pela Companhia Municipal de Trânsito e Transportes, na Avenida Mato Grosso, próximo ao viveiro CIT, sugerindo a desobstrução de calçada para ligar a Avenida Perimetral Oeste à Avenida Mato Grosso, desafogando o trânsito do bairro Anápolis CIT. Requerimentos. Requerimentos de autoria da vereadora Andréa Rezende, de números 1962-1966. Requerimentos de autoria do vereador Delcimar Fortunato, de números 1941-1949-1950. Requerimento de autoria do vereador Edmilson do Mercado Serve Bem, de números 1942 e 1943.
Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy, de números 1944 ao 1947. Requerimento de autoria do vereador da vereadora Trícia Marreto, de números 1888 a 1925. Requerimento de autoria da vereadora Celiane Décio Oeste, de números 1951 ao 1955. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Requerimentos, moções e indicações lidos, em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Requerimentos, moções e indicações lidos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Espaço da ordem do dia ainda em aberto. Pela liderança do PRTB, vereador policial federal Suender.
Bom dia a todos. Utilizo esse espaço, mais uma vez, para ser a voz da sociedade, onde várias pessoas me cobram a questão das ultrassonografias que não estão sendo feitas. Pela ordem. Essa, desde janeiro, inclusive, tem uma reclamação muito forte que desde janeiro não consegue efetuar esse exame. E a gente foi averiguar essa situação e descobrimos que existe mais de 3.400 exames de ultrassonografias represadas. Então, cobrar aí do Executivo que busque resolver, solucionar esse problema da falta desse exame aí que a sociedade está lutando para utilizar, para ter esse exame em mãos e não consegue. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador policial federal Suender. Vereador Jean Carlos, pela liderança do União Brasil.
Obrigado, presidente. Apenas aproveitando ainda no time aí da visita do pré-candidato a senador Alexandre Baldi, fazendo justiça aqui, não fiz uso da palavra, mas dizer que tivemos a oportunidade de fazer uma lei municipal aqui para forçar as operadoras de telefonia móvel, a levar o sinal de telefonia para a região, especialmente dos distritos de Interlândia e Souzânia. Naquela oportunidade, assim que o ministro das cidades, Alexandre Baldi, entrou, ele chancelou com sua força política, o seu prestígio como ministro das cidades, junto à operadora, claro, a instalação naquele local, atendendo a nossa lei municipal, e é o sinal que tem hoje em funcionamento na região de Souzânia e Interlândia e parte do Piancó e, como eu disse a ele aqui nos bastidores, lutar pela ampliação, certamente, desse sinal de telefonia móvel em atenção aos consumidores de telefonia da cidade de Anápolis, território de Anápolis e especialmente da zona rural e dos distritos. E como eu disse, presidente, a questão da interligação viária da região norte, Jaiara, Fabril, a região do Dom Felipe, até contornando ali a Grande Jaiara para desafogar as vias públicas Tiradentes, Presidente, Universitária. Essa é uma necessidade. E ainda lembrei, o futuro, tudo indica que o senador Alexandre Baldi, que quando estiver lá possa rever, É lógico que não dependerá só dele, mas a imposição da reforma previdenciária, Suender, que trouxe a obrigatoriedade, o cidadão contribuiu 30, 35 anos, tem que pagar de novo a sua contribuição previdenciária depois de ter contribuído a vida toda. Isso é uma injustiça que foi cometida e que precisa ser revista. Foi um dos pleitos que eu fiz aí no bastidor ao Alexandre Baldi, que tenha sucesso. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Sem mais assunto a ser tratado no espaço da ordem do dia. Resolveu? Ainda em tempo, o Leão da Vila Formosa, vereador Jackson Charles, pela liderança do Executivo.
Obrigado, presidente. Obrigado pelo elogio à propaganda eleitoral do PSB na Rede Globo. Quero agradecê-lo aqui pelas suas palavras proferidas a mim. Do mesmo modo, o vereador João Feitosa, hoje, foi ao meu gabinete elogiar. Muito obrigado, meus colegas vereadores aí. Eu estou usando a palavra, presidente, apenas para fazer uma observação interessante. Na discussão aí, da fala, inclusive, do vereador João da Luz, um dos vereadores mencionou que o problema em Anápolis era a falta de área. Eu quero aqui corrigir a fala, absolutamente. Nós temos muitas áreas em Anápolis. E dizer que os programas habitacionais, vereador Eli, ele é bancado pelo município a área. Então, ele não a área quem define é o prefeito com
parceria com o governo federal. Então, área tem sim. Agora, o vereador Eli fez uma menção importante ontem, embora eu disse que não há esse problema em Anápolis. Teria, vereador Eli, se nós trabalhássemos aqui para ampliar o limite urbano da cidade. Aí sim, aí nós estaríamos em áreas distantes, sem escola, sem atendimento médico hospitalar, sem posto de saúde, enfim, sem equipamentos públicos, né? Por esse motivo, nós temos que ter zelo nessa casa, antes de ficar aqui defendendo a ampliação do perímetro urbano. Nós temos que usar as áreas já existentes, os vazios urbanos, para poder... E isso não envolve, vereador João, absolutamente na redução de valor de terreno. Nós fizemos uma ação aqui, inclusive uma emenda de minha autoria, onde nós, no plano diretor, reduzimos a área para liberação de lotes abertos em 200 metros quadrados, que só era autorizado em loteamento, ou seja, nós fizemos em fechado e em aberto, lotes de 200 metros quadrados, e ainda tem o desdobro que é autorizado de 150 metros quadrados. Esse aí é o objetivo de reduzir o valor do terreno. O que ocorre é que quando você faz isso, infelizmente, sobra o preço também do lote de 150 metros, sobra o preço do lote de 200 metros. Então não é essa atitude que vai fazer com que reduza o valor do terreno para a construção. Os programas sociais do governo federal, em parceria com os municípios e estados, esse sim, para quê? Para atender aquela classe da faixa 1, que precisa mesmo de ter sua casa, para pagar lá sua prestação de R$30, R$40, R$50, e ter a sua moradia digna, porque o ex-ministro Baldi disse aqui, e eu, inclusive, vereador João, na minha fala do PSB, que é uma defesa do PSB, moradia digna é um direito constitucional da população. Então, os governos federais têm que ver isso com muita clareza, com muita responsabilidade e garantir a moradia para aquelas pessoas menos favorecidas. Então, o prefeito Roberto Naves vem com um programa interessante, que é, dentro das possibilidades do município, em breve, em pouco tempo agora, o prefeito vai anunciar a doação do lote popular para as famílias carentes, para ela poder ter condição, porque o problema maior hoje, velho, não é nem construir, é ter o terreno para construir. Então, o prefeito Roberto Naves, com certeza, dentro de poucos dias, vai lançar esse programa aí na doação de terrenos para famílias, para pessoas que ainda não têm o seu terreno para construir a sua casinha. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Eli Rosa.
Obrigado, senhor presidente. Até reforçando o pensamento, na verdade, quero parabenizar o prefeito Roberto Naves, porque ainda é modelo a busca de moradias populares, visando, sobretudo, a horizontalização das cidades. E é claro e notório para todos nós que percebemos uma necessidade muito grande de deixarmos de expandir os nossos municípios e sim adensar os nossos municípios, criar residências fáceis de promover a inclusão social. É muito difícil você levar as famílias para uma distância do centro da cidade, dos bairros melhores da cidade, e é muito oneroso você levar água, você levar luz, você levar colégios, você levar praças, você levar tudo para uma distância tão longe. E com isso nós estamos criando pequenos povos dentro de um só povo. Então, nós, na inclusão social, aqueles que moram em qualquer canto da cidade, nós precisamos promover a participação deles no shopping, a participação deles nas praças, a participação deles na comunidade de forma geral. Eu não vejo como promover a inclusão social você fazendo a expansão das cidades, principalmente com essa despesa muito maior para a gestão, inclusive da segurança. Mas é muito louvável todas as iniciativas para que nós possamos levar para todos os cidadãos a dignidade humana através das suas, eu não vou dizer das suas casas, mas das suas moradas, que elas podem ser apartamentos. Muitíssimo obrigado.
Obrigado, vereador Eli Rosa. Agora sim, sem mais assunto a ser tratado no espaço da ordem do dia, encerramos o espaço da ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações. Também sem inscritos, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, quarta-feira, dia 11 de maio de 2022, em horário regimental. Uma ótima terça-feira a todos, agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Uma terça abençoada a todos.